Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Paulinho Pedra Azul. Seja bem-vindo.
Obrigado, Heraldo. Prazer imenso falar com você. Quanto tempo tem que estar aí? Fala, não fala? Que dia que é? Tal dia, não pode. Estou viajando, estou ali, estou aqui. Então... Até que fim chegou o dia, o nosso dia.
É, assim que é bom, né? Um dia chega. Eu sei também que você é muito atarefado e muito procurado também para... compor, né, para fazer letras, inclusive a gente estava conversando aí, estava dizendo que o Félix Júnior, grande violonista, né, extraordinário, ele fez umas parcerias contigo, né?
É, fizemos algumas músicas assim, muito surpresa, porque eu conheci o Félix uma vez muito rápido num restaurante que eu fui, eu não me lembro exatamente o local em Brasília, ele estava tocando num jardim de frente desse restaurante, é um choro que sempre rola por lá. Desse restaurante, que todo mundo conhece esse restaurante lá. Uhum. Um pouco afastado da cidade, assim, do centro da cidade. Apesar de que a gente sabe até hoje que Brasília não tem centro. Qualquer lugar em Brasília é centro, né? Isso que é bacana. Por isso que eu amo Brasília por isso. Qualquer lugar que você vai é centro.
É verdade, né? Que é o plano piloto.
É. Mas aí nós eu falei comigo, cumprimentei eles lá e tudo, cumprimentei o Fred, dois não se conhecia. Aí um tempo ele me ligou dizendo que o Gabriel Grossi, esse gaitista maravilhoso também aí, fantástico aí.
Sim.
É. Admirado por todos esses caras, tudo aí, de Tuts Tillmans, o Maurício Hayhorn, né, também.
Isso.
Essa turma toda da gaita, do mundo todo, admira demais o Gabriel.
Hildo Ora.
Um gênio. Hildo Ora. Ele é um menino muito competente, iluminado, né, e o Gabriel Grossi ligou pro Félix falando com ele que mandasse alguma coisa pra mim. Eu fiquei muito feliz com isso, porque indicado por Gabriel, que já tinha feito umas 10, 12 músicas com o Gabriel, e Gabriel também tá nessa expectativa de criar um disco aí só de músicas cantadas, né, como ele é instrumentista, como o Félix tá fazendo. E eu acho uma ideia muito legal, porque junta essa coisa de instrumental, né, as pessoas costumam conhecer e escutar as músicas instrumentais, mas com letra eu acho que dá uma dimensão também, vai pro outro lado, dá mais opções e tudo assim, né, e pra mim é um exercício essa coisa de fazer letra, porque são 112 parceiros.
Nossa Senhora!
Mais de 1000 músicas inéditas. Assim, tem parceiros aí que eu tenho 350 músicas com um só, tem 250 com outro, 150 com outro, 200. É assim, é sempre assim. E tem um outro amigo nosso lá de São Paulo que apareceu na minha vida, assim, depois de muitos anos que a gente não se encontrava, depois de um festival que a gente se encontrou, ficando 30 anos sem nos encontrar, já fizemos 126 músicas. Então, assim, é uma coisa que aconteceu na minha vida de uns 5, 6 anos pra cá, que eu ando escrevendo muita poesia e letrando muitas melodias, né? É um exercício, assim, constante, e que eu fico muito feliz com isso, com essa graça que Deus me deu, de, além de ter me dado esse talento aí da música e tudo, de pintura, essas coisas todas que a gente sempre tem, né, de cantar e tudo, né, me deu essa oportunidade de conhecer cento e tantos parceiros. Tem hora que eu até me confundo com quem foi que eu fiz a música e tal, mas é muito bom.
É, eu gravei um programa chamado Estúdio A na TV Senado com o Félix Júnior, e ele conversava isso, primeiro da alegria de ter você como parceiro, né, musical, e também ele ficou impressionado com a sua maestria, né, em compor e em mandar as letras, que ele é muito rápido, muito bom, ele... Nossa, o Paulinho, realmente, ele se referiu assim, como um gênio, né, então...
Ah, que bom que isso, não mereço isso não. E isso é um exercício também, né, acaba virando um exercício, eu escrevo todos os dias, agora mesmo acabei de escrever aqui, publicar, eu escrevo duas, três poesias por dia, uma, três, cinco, às vezes nenhuma, logicamente, né, mas normalmente é assim, duas, três por dia. E é um exercício, né? Você vai ali como se fosse um diário. Eu até estou preparando para poder publicar essas coisas. Já tem aí 7 anos que eu estou fazendo isso. Então já tem mais de 1.500 poesias inéditas. Então eu estou pensando em começar a fazer um livro de agora para trás. Ao invés de pegar as primeiras lá do fundo, lá de sei lá quantos anos, 7 anos atrás, 8 anos, eu fazer o contrário, sabe?
Uhum.
Tentar fazer um caminho contrário, um sonho contrário. Aí uma coisa eu vou estar tentando fazer com uma amiga minha. Ela tem um projeto aí que ele tá chamando de trás para frente, né? Mas não é para retroagir, não é para coisa, muito pelo contrário, é para mostrar os passos que foram dados, e as pessoas não entendem isso. E apesar de todas as dificuldades que a gente tem com tudo em relação, na relação humana e tal e tudo, nós sempre estamos dando um passo para frente, sempre. Quer acreditar, quer ver as pessoas vencerem, né? E estar junto às pessoas mais necessitadas, enfim, essas coisas mais humanas, né? Então eu acho que essa ideia de fazer o contrário, né? De lançar primeiro as inéditas. para depois chegar até no fundo onde a gente parou ou recomeçou. É só as ideias aí que vai rolando e a gente tem muita coisa para mostrar. E graças a Deus, muita conversa à frente.
Ah, que legal. E falando em mostrar, vamos mostrar um pouquinho de música para os ouvintes, Paulinho?
Vamos.
É. O que você sugere?
Bom, eu tinha sugerido duas músicas aí, que foi o Recado para Mim Solitário e Jardim da Fantasia, né?
Isso.
O Recado para Mim Solitário, um dos motivos é que o melhor amigo da minha vida mora em Brasília, hoje mora no céu, que é o Rogério, que trabalhou na Rádio Nacional muitos anos. E eu fiquei muito amigo de todo mundo lá dentro da Rádio Nacional por causa dele, né? Ele trabalhava lá dentro, a parte técnica e tal e tudo. E eu ia pra lá, ficava na casa dele. E a gente ia pra lá, ficava até de madrugada lá, escutando o rádio. Eu acabava cantando nas rádios, nas programações, os programadores em geral na época da madrugada. Tinha um espaço muito bom, né? Ficava ali conversando com o pessoal do mundo todo, né? Tinha aquela coisa de conversar com o mundo, era uma coisa muito interessante. Hoje você conversa com o mundo com uma facilidade, né? Mas naquela época tinha que ter uma ligação, um link, uma coisa, porque né, a Rádio Nacional abrangia muito e tal. E eu ficava ali batendo papo com a turma, tocando violão, não tinha gravado nem meu primeiro disco ainda. Então, de uma certa forma, tudo começou na Rádio Nacional, depois foi pra Rádio Senado, e foi pra Rádio Senado também, e trabalhou muitos anos na Rádio Senado, aposentou lá. E eu também ia pra Rádio Senado fazer programa de TV, fazer todos os programas possíveis, as rádios e tal. Então foi assim uma injeção muito grande na minha carreira, essas duas rádios que passaram pela minha vida em Brasília, e registraram esses momentos que eu tava por lá e tudo, e momentos que nenhum outro artista tinha essa oportunidade de ficar uma hora conversando, né, assim, na madrugada e tudo, enfim. Então foi uma força muito grande. E o Rogério me ajudou muito nisso, assim, né, amigo de fã e tal, sou padrinho de filho dele, e foi embora pro céu e deixou muita saudade, um cara muito especial, um cara muito bacana, um ser humano, assim, fora do comum, né, e o Jardim da Fantasia que eu escolhi é por ser a primeira música minha que tocou muito por aí, e que qualquer criança hoje em dia canta, os velhos cantam, os jovens cantam, e eu não sei onde está o segredo dessa música que ela tocou o coração de tanta gente, né, desde crianças até as pessoas mais idosas e tudo. Então eu escolhi essas duas aí por esses dois motivos.
Ah, muito bem escolhidas. Vamos ouvir.
Chegar na tua casa e encontrar solidão, lembre de mim que também vivo só. Quando encontrares a paz, mande uma carta pra mim, quero saber como fazer pra ser feliz tanto assim. Uma canção deve haver para fazer entender que nada tem a dizer quando o jeito. Chegar na tua casa e encontrar solidão, lembre de mim, também vivo só. Quando encontrares a paz, mande uma carta pra mim, quero saber como fazer pra ser feliz tanto assim. uma canção deve haver para fazer entender que nada tem a dizer quando o jeito é viver. Quando chegar na tua casa e encontrar solidão, lembre de mim que também vivo só. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá.
Brasil Regional está recebendo Paulinho Pedra Azul, que acabou de sugerir Recado para Amigo Solitário e Jardim da Fantasia. E falando do Jardim da Fantasia, que realmente essa música assim, é um ícone, virou um hino, né, de muita gente. Inclusive, tem a minha preferência também. E você disse certa vez que ela abriu os caminhos para você, né? Dali para frente você... E você tinha na 26, 27 anos, você lançou ela, e dali para frente, né, fez tudo o que você queria e da forma como queria, né? Isso também é uma liberdade, né, Paulinho?
Exatamente. Na época era uma fome de liberdade muito grande, né? E eu muito novo em São Paulo, e atravessando, né, um momento difícil político no Brasil e tudo, mas por outro lado também, gente, a minha música é uma música romântica, apesar de ter outros temas também misturados, né, de consciência humana, de posicionamento político, dependendo da situação. E eu acho que é importante para qualquer ser humano estar envolvido, sim, mas procurando saber sem ser os extremos, né? Nada que é extremo vai para frente. Eu acho que a inteligência, a calma, a compreensão, né, o respeito à outra opinião, o respeito às outras pessoas diferentes, enfim, essas coisas todas que hoje em dia tá em voga e hoje em dia está muito buscado. Mas espero que o ser humano encontre, dentro de todo esse turbilhão de coisas, encontre uma paz, encontre uma alegria, uma identificação humana. Eu acredito que a moçada que vem aí agora, meus netinhos aí, que são dois aí que não chegaram, mais os netos dos outros, e os sobrinhos netos, eu acho que vai vir uma vida nova, muito bonita. A gente tem consciência disso. E tudo são trajetos que o ser humano tem que caminhar. E nós que estamos ficando um pouco mais velhos aí, vamos curtindo essa moçada, conquistando isso tudo aí, tentando passar para eles o que a gente aprendeu, né? De uma forma bem amena, bem tranquila, bem consciente. Eu acho que a vida é para isso mesmo, né?
E você fez muitas trilhas para peças infantis, né?
Sim, trabalhei muito com criança, foram 8 peças. E dentro das peças também tem toda uma conscientização humana. Eu sou muito do bem, eu sou muito da paz. Eu procuro sempre buscar a justiça, a paz, a identificação com o outro, né? O respeito pelos outros. Isso é uma coisa que meu pai ensinou da gente desde muito cedo, né? Então, assim, eu acho que essa reconstrução, a cada tempo que passa, né? Essas mudanças que vão acontecendo, eu sempre sinto que a mudança é para melhor, não pode ser para pior, não vai acontecer para pior. Porque nós estamos aqui vivos, né? Conquistando ainda as coisas, correndo atrás, trabalhando, mostrando nosso trabalho e tudo assim, né? Correndo atrás. A gente tem que ter força para isso tudo, é difícil, né? Mas a gente tem que ter força para isso tudo. E essa geração nova que está vindo agora, ela vai passar por cima disso tudo aí e vai ter uma vida nova lá para frente. Eu acredito muito nisso. Eu sonho sempre, desejo sempre isso, que o mundo sempre há de melhorar.
E que todos vivam num jardim da fantasia, né? Onde o amor, ele vigore, né, Paulinho?
Como... É isso aí. O Brasil todo é um jardim da fantasia, né? Um país maravilhoso desse, com a força que tem, as riquezas que tem, inclusive com as contradições que tem, né? Que é uma coisa maravilhosa. A vida é uma coisa maravilhosa, né? Com todos os desencontros e tudo, mas a gente tem que acreditar sempre que nós viemos para cá para ser felizes, né? Apesar das dificuldades e tudo.
É verdade.
O país nosso é muito bom, nosso país é muito bom. Nosso país merece, nós merecemos... que estamos nele aqui, cuidar mais dele, ter mais amor, enfim, entendeu? É uma coisa difícil de falar hoje em dia, né? Que estão assim, as coisas estão tão polarizadas, estão muito difíceis, mas as pessoas estão polarizadas também por isso mesmo, pela liberdade de falar, de agir da forma que vem agindo e tal. E eu acho que está chegando num ponto que é preciso agora usar tudo isso, toda essa experiência, né? Mais uma experiência adquirida e transformar o mundo pro bem. A música e a poesia ajudam muito nisso, né? É uma mensagem sempre de paz, de incentivo, de alegria, de confraternização, de respeito. É isso aí.
E você é um desses interlocutores, né, que traz essa mensagem, leva essa mensagem para o público. A gente sente isso na sua obra, na sua música. Enfim, eu não conheço suas telas, mas deve ter também alguma coisa nesse sentido, porque está em você, né? E você expressa o que está dentro de você.
A pintura caminha da mesma forma, né? Eu sei, bastante tempo que eu não pinto, mas eu pintei muito, assim, na fase que eu morava em Pedra Azul. A música, ele é o contrário, a técnica é o contrário da pintura, né? A pintura prende a gente em casa e a música tira a gente de casa. Então já começa aí essa luta doida, querendo sair e a pintura chamando para ficar. A poesia, qualquer lugar que você vai, você escreve, né? Você pode estar num hotel, onde for, pinta uma coisa na cabeça, escreve e tal. Agora a música não, você tem que sair mesmo, tem que mostrar, tem que ocupar os espaços e dar o recado. E a pintura, ela fica naquela ideia de registrar esses dois momentos, poético quanto o momento musical. Você consegue enxergar música numa tela, numa pintura.
É mesmo.
Você vê tudo ali, principalmente as suas funções, né? De surrealismo, cubismo, modernismo, enfim, todos os ismos, né? Que existem aí dentro da pintura. Mesmo que você não entenda de pintura, você tem como se colocar ali dentro e sentir o que a pessoa fez, né? Como se você estivesse escutando uma música. Eu, pelo menos assim, quando eu tô pintando, eu deixo o rádio ligado e vou levando. Misturando as coisas, os sentimentos aí, vou passando da tela e vamos embora.
Eu, quando faço roteiros de documentários, que é a minha área também, eu sempre coloco uma música na minha cabeça, assim, mesmo que eu não esteja escutando ela, mas a referência é ela, e isso também me dá uma boa condição de escrever. Quer dizer, cada um tem o seu método, né, a sua maneira, mas a música, ela tem esse dom, né, essa capacidade.
É um ponto de partida, né, ela te oferece aquilo ali, várias notas, a melodia, a harmonia, tudo. Aí vem a letra também, vem a pessoa cantando e de repente você vai descobrindo coisas ali, vai te ajudando a desenvolver o sentimento, né, o pensamento. Quando o pessoal faz parcerias e tudo, Eu considero as minhas letras que eu coloco nas músicas, né, na melodia dos parceiros, eu considero como uma poesia, que eu posso tirar dali e publicar um livro falando aquilo aí, né? Uhum. Então é uma coisa interliga a outra, uma coisa liga na outra. É a criatividade humana, é um negócio fabuloso e natural. E a gente tem que aproveitar essas coisas aí. Por isso a pessoa fala, ah, você escreve todo dia, você posta. Meu filho fala comigo, pô, pai, você tá postando coisa agora da sua vida? Eu falei, filho, mas a vida toda eu construí foi assim. Não tem outro caminho pra seguir, eu tenho que... Se eu tiver de falar de algum assunto que vai criar uma polêmica, tudo bem, eu vou ali, a caneta pesa menos.
Sim.
Mas nas entrelinhas eu tô ali dizendo o que eu tô sentindo, para não criar uma polêmica que, desnecessária, né? Porque a polêmica sempre também é muito boa, né? As discussões, as coisas, tudo. Só não pode chegar no extremo, como eu sempre falo, para eles, né? Pros dois filhos, agora dos netos, os amigos, sobrinhos e tal e tudo. Não vá pro extremo não tem lugar. O que tem lugar é o diálogo, é a inteligência, é a competência de cada um, a informação que você tem, a justiça. Aí vai conversar, qual é o seu ponto de vista, por que você está falando isso, por que é assim, onde é que está a prova, onde é que tá... E assim vai, acho que a vida é uma busca da verdade, né? Se é que ela existe, o que, que vale mais, se é a verdade, se é a dúvida, enfim. Eu sempre procuro uma forma de ser o mais justo possível, que meu pai passou para mim. De ser menos, assim, exigente com o outro, né? Me satisfazer, né? Que muitas vezes você discute uma coisa que às vezes você está até errado ali, e você quer que a pessoa te entenda, quer que ela te compreenda. E ainda para você se satisfazer, mas você vai ficar insatisfeito sabendo disso, e outra pessoa também, né?
Uhum.
Então tem que ter um certo cuidado, eu acho que toda conversa tem que ter um certo cuidado, e todos os assuntos, né? Todos os assuntos, né? Tem que tomar um certo cuidado, e ouvir um pouco também as pessoas, e posso estar até errado, não sei, eu prefiro a paz, sabe? Eu prefiro mais as coisas mais tranquilas, o papo mais tranquilo, para chegar a uma conclusão. Se não chegar, eu falo, então tá bom, tchau para você, beleza, tá com Deus, tamo aí, vamos para frente, pronto, né?
É, mas é assim mesmo, né?
É, o extremo chega a acontecer, isso aí que tá acontecendo, essas guerras aí, tudo são extremos, né? Extremos,
tudo são extremos. Extremos, é. Como é muito importante na música, mas também na vida, é a harmonia, não é?
Exatamente.
A harmonia.
A harmonia, esse equilíbrio harmônico. É isso que a música faz, quando as pessoas vão discutir a harmonia da música, é ali que tá o segredo, é ali que tá a leveza, é ali que tá a consciência da pessoa mesmo, né? Assim, a certeza de ele ser uma pessoa... justa, né? Dentro de um... É oferecer uma harmonia boa, né? Que todo mundo compreenda que a colocação dele é aquela ali, e que ele respeite, que ele respeite as outras. Até para não respeitar, você tem que tomar cuidado. Até para não criar um atrito, né? Assim, eterno. Porque muitas vezes a gente fala palavras, às vezes, que ofendem a pessoa, que não era nem necessário naquele momento ali, né? Às vezes você tá cheio de coisa na sua cabeça, cheio de problema e tal e tudo, você vomita aquilo tudo ali, né? E você comete uma injustiça.
Uhum.
Então, assim, é preciso realmente mesmo a gente ter um pouco mais de paciência com as coisas, ouvir mais, falar menos.
Verdade. Paulinho Pedra Azul, que maravilha. Demorou um pouquinho, mas a gente teve você aqui no Brasil Regional. Queríamos tanto, e os ouvintes também. E terminando essa entrevista aí, quero te agradecer imensamente pela sua gentileza em participar do programa.
Poderoso, eu que agradeço, agradecer a turma toda daí, agradecer essa oportunidade de estar participando desse programa na Rádio Senado, nas webs, nas comunitárias. As pessoas precisam ouvir mesmo assim, esses papos, né? Porque é nos conhecer um pouco mais também, para a gente dar continuidade à vida, né? Estou muito feliz de ter participado desse programa, te agradeço muito pelo carinho, a paciência e tudo. E desejar tudo de bom para vocês, que a gente consiga um mundo novo, um mundo mais bonito, um mundo mais tranquilo. E com certeza vão conseguir isso, Deus quiser.
Vamos sim. Muito obrigado e um grande abraço para você, Paulinho.
Um abraço para vocês todos, todos ouvintes, para vocês todos aí. Obrigado.
Você está com o Brasil Regional.